Dedicar a vida a serviço do próximo. Que o significado real do Evangelho nos influencie de tal forma que entendamos que a vida, a nós concedida por Deus, nosso Pai, deve ser colocada a serviço do próximo. Da vida de Gordon B. Hinckley. O jovem Elder Gordon B. Hinckley se esforçou ao longo das primeiras semanas como um missionário de tempo integral na Inglaterra. Esteve doente logo que chegou, e suas tentativas de pregar o Evangelho foram rejeitadas repetidamente. Durante aquela época difícil, ele foi abençoado com o que mais tarde chamou de seu dia de decisão, uma experiência que influenciou pelo resto da vida sua maneira de servir. "Fiquei desanimado", relembrou ele. "Escrevi para meu bom pai e confiei-lhe que sentia estar desperdiçando meu tempo e o dinheiro dele. Ele era meu pai e meu presidente de estaca, um homem muito sábio e inspirado." Respondeu com uma carta muito curta que dizia: "Querido Gordon, recebi sua carta recente. Tenho somente uma sugestão. Esqueça-se de si mesmo e trabalhe." Mais cedo, naquela mesma manhã, em nosso estudo das Escrituras, meu companheiro e eu havíamos lido essas palavras do Senhor: "Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará." Essas palavras do Mestre, seguidas da carta de meu pai com seu conselho de esquecer-me de mim mesmo e trabalhar, penetraram o âmago de meu ser. Com a carta de meu pai em minhas mãos, fui ao quarto em nossa casa, que ficava na rua Wadham 15, ajoelhei-me e fiz uma promessa solene ao Senhor. Fiz o convênio de que tentaria esquecer de mim mesmo e perder-me em seu serviço. Aquele dia de julho de 1933 foi meu dia de decisão. Uma nova luz entrou em minha vida e uma alegria renovada encheu meu coração. Aquela luz nunca deixou a vida de Gordon B. Hinckley. Daquele dia em diante, ele dedicou-se ao Senhor no serviço às outras pessoas. No funeral do presidente Hinckley, o presidente Henry B. Eyring relacionou uma série de contribuições do presidente Hinckley: a construção de templos por todo o mundo, o estabelecimento de templos menores para acelerar a obra vicária e a construção do centro de conferências. Então ele disse: "Seu legado pessoal vai além dessa pequena lista e do meu poder para descrevê-lo. Mas suas realizações têm pelo menos uma coisa em comum. Elas sempre ocorreram para abençoar as pessoas com oportunidades." E ele sempre pensava naqueles que tinham menos oportunidades, a pessoa comum que se debatia para enfrentar as dificuldades do dia a dia e o desafio de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Mais de uma vez, ele batia com o dedo de leve em meu peito quando eu fazia uma sugestão e dizia: "Hal, você se lembrou de quem é a pessoa que está em dificuldades?" "Quero estar ativo e trabalhando", disse o presidente Hinckley. "Quero encarar cada dia com determinação e objetivo. Quero usar todas as horas para dar incentivo, abençoar aqueles cujos fardos são pesados, para edificar a fé e a força do testemunho." Ensinamentos de Gordon B. Hinckley. Nossa vida é um dom de Deus e deve ser usada no serviço ao próximo. Existe tanta pobreza e desolação pelo mundo, rebeldia e maldade, imundice e sujeira, tantos lares desfeitos e famílias destruídas, pessoas solitárias sobrevivendo sem esperança, tanto sofrimento por toda a parte. Nessas condições, faço um apelo a todos. Rogo a vocês que, por tudo que receberam, ajudem também o mundo a se tornar um pouco melhor. Para o mundo ser melhorado, o processo de amar deve operar mudanças no coração dos homens. Isso pode acontecer quando olhamos além de nossos próprios interesses para dar nosso amor a Deus e ao próximo, e assim fazemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. O Senhor declarou em Revelação Moderna: "E se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz e em vós não haverá trevas." Olhando com amor e gratidão para Deus, enquanto servimos com os olhos fitos na sua glória, não haverá em nós as trevas do pecado, as trevas do egoísmo, as trevas do orgulho. Ali brotará um amor elevado por nosso Pai Eterno e por seu Filho amado, nosso Salvador e nosso Redentor. Desabrochará uma consciência maior do serviço voltado para nossos semelhantes, de pensar menos em si próprio e mais em estender a mão ao próximo. Esse princípio do amor é a essência básica do Evangelho de Jesus Cristo, Se afirmamos adorar e seguir o Mestre, não devemos empenhar-nos em imitar sua vida de serviço? Nenhum de nós pode pretender considerar-se dono legítimo de sua vida. Nossa vida é um dom de Deus. Viemos a este mundo não por capacidade própria. Também não o deixamos quando queremos. Nossos dias são contados não por nós, mas segundo a vontade de Deus. Tantos de nós fazemos uso da vida como se nos pertencesse inteiramente. Nós temos a opção de desperdiçá-la se quisermos, mas isso tornou-se o preço da traição de um grande e sagrado penhor. Pois como o Mestre esclareceu tão perfeitamente, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Meus amados irmãos e irmãs, o desafio é grandioso. Estamos cercados de oportunidades. Deus deseja que façamos a sua obra e a façamos com energia e entusiasmo. Esse trabalho, conforme ele definiu, é para socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. É ministrar aqueles com necessidades. É confortar aqueles que estão de luto. É visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações. É alimentar o faminto e o necessitado, vestir os nus, abrigar aqueles que não têm um teto sobre sua cabeça. É fazer o que o Mestre fez, o qual andou fazendo bem. Minha mensagem a vocês hoje é que tomem a decisão de dedicar uma parte do seu tempo, dentro do disponível no dia a dia, para aqueles aflitos e desesperados, que não têm nenhuma perspectiva. Seus talentos são necessários, quaisquer que sejam eles. Sua mão amiga levantará alguém do vale da aflição. Sua voz firme proporcionará o encorajamento àqueles que de outra forma simplesmente iriam desistir. Suas habilidades podem mudar a vida, de uma forma destacada e maravilhosa, daqueles que estão em dificuldades. Se não for agora, então quando? Se não forem vocês, então quem? Que o significado real do Evangelho nos influencie de tal forma que entendamos que a vida, a nós concedida por Deus, nosso Pai, deve ser colocada a serviço do próximo. Se prestarmos tal serviço, nossos dias se encherão de alegria e felicidade. E o mais importante de tudo, serão dias consagrados a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para a bênção de todos aqueles cuja vida tocarmos. O serviço é o melhor remédio contra a autopiedade, o egoísmo, o desespero e a solidão. Lembro-me de uma visita a um campus universitário onde ouvi as queixas usuais da juventude, principalmente a respeito das pressões escolares, como se fosse um fardo e não uma oportunidade poder adquirir conhecimentos seculares, queixas dos alojamentos e da alimentação. Aconselhei aqueles jovens que, se as pressões escolares fossem demasiadas, se estivessem descontentes com o alojamento e a comida, então eu poderia sugerir uma cura para seus problemas. Sugeri que deixassem de lado os livros por algumas horas e fossem visitar alguma pessoa idosa e solitária, alguém doente e deprimido. Descobri que quando nos queixamos da vida, geralmente estamos pensando somente em nós mesmos. Durante muitos anos, havia uma sapataria onde eu costumava mandar consertar sapatos um cartaz afixado. Ele dizia: "Reclamei da falta de sapatos até que vi um homem sem pés." O melhor remédio para a autopiedade é nos dedicarmos a serviço do próximo. Creio que, para a maioria de nós, o melhor remédio para a solidão é trabalhar e prestar serviços em benefício de outras pessoas. Não estou subestimando seus problemas, mas não hesito em dizer que há muitas outras pessoas com problemas mais graves do que os seus. Procurem servi-las, ajudá-las e encorajá-las. Há tantos meninos e meninas que são reprovados na escola por falta de um pouco de atenção e incentivo. Há tantas pessoas idosas que vivem em sofrimento, solidão e temor para quem uma mera conversa significaria um pouco de esperança e alegria. Existem muitas pessoas feridas que precisam de um bom samaritano que lhes ate as feridas e as ajude a seguir em frente. Um pequeno gesto de bondade pode ser uma grande bênção para uma pessoa necessitada e pode inspirar ternura a quem o pratica. Existem muitas pessoas por aí cujos fardos podem ser aliviados. À nossa volta, existem os sem-teto, os famintos, os que estão destituídos de tudo. Há os idosos que vivem sozinhos em casas de repouso. Existem as crianças portadoras de deficiências, os jovens que fazem uso de drogas, os doentes e os que estão incapacitados de sair de casa, que imploram por uma palavra amiga. Se você não fizer isso, quem o fará? O melhor antídoto que conheço para a preocupação é o trabalho. O melhor remédio para o desespero é o serviço. A melhor cura para o cansaço é a oportunidade de ajudar alguém que está ainda mais esgotado. Por que os missionários são felizes? Porque eles se esquecem de si mesmos no serviço ao próximo. Por que as pessoas que servem nos templos são felizes? Porque sua obra de amor está em plena harmonia com a grande obra vicária do Salvador da humanidade. Elas não pedem nem esperam agradecimentos pelo que fazem. Na maioria dos casos, não conhecem nada além do nome daqueles em favor de quem realizam a obra vicária. Concretizem os desejos nobres que residem em seu coração para chegarem-se aos outros por meio do conforto, do apoio e da edificação. Procedendo assim, o veneno corrosivo do egoísmo os deixará e será substituído por um sentimento doce e maravilhoso que não se manifesta de nenhuma outra maneira. Quando nos achegamos aos outros para servi-los, descobrimos nosso verdadeiro eu. Certa manhã de domingo, há alguns anos, encontrava-me na casa de um presidente de estaca em uma pequena cidade de Idaho. Antes da oração matinal, a família leu alguns versículos das Escrituras. Entre eles estavam as palavras de Jesus registradas em João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Porém, se morrer, dá muito fruto. O mestre, sem dúvida, referia-se à sua morte iminente, declarando que se não morresse, sua missão na vida seria sem propósito. Porém, posso ver em suas palavras um significado adicional. Parece-me também que o Senhor diz a cada um de nós que se não nos perdermos no serviço ao próximo, nossa vida não terá grande propósito, pois prossegue assim. Quem ama sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Ou então, como registrado em Lucas, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Em outras palavras, quem vive só para si mesmo murcha e fenece, ao passo que aquele que se esquece de si mesmo a serviço do próximo cresce e floresce nesta vida e na eternidade. Na conferência de estaca daquela manhã, o presidente que me hospedara foi desobrigado após 13 anos de serviços fiéis. Houve uma demonstração geral de afeto e apreço por ele, não devido à sua riqueza, sua posição na comunidade empresarial, mas por causa de seu grande serviço e de sua abnegação. Sem pensar em si, viajara dezenas de milhares de quilômetros em todas as condições climáticas. Ele despendeu literalmente milhares de horas em prol das outras pessoas. Negligenciara seus negócios pessoais para socorrer os que dele precisavam. E assim, ele frutificou e tornou-se grande aos olhos daqueles a quem servira. Há alguns anos, li a história de uma jovem que fora lecionar em uma área rural. Entre os alunos de sua classe, havia uma garota repetente que estava para ser reprovada de novo. A aluna não conseguia ler. Vinha de uma família sem recursos para levá-la a uma cidade grande e submetê-la a exames médicos para determinar se havia algum problema com ela que pudesse ser corrigido. Percebendo que a dificuldade de aprendizagem poderia ser causada pela deficiência visual da garota, a jovem professora arranjou meios de levar a aluna, com seus próprios recursos, para fazer exames oftalmológicos. Foi descoberto, então, um problema que poderia ser corrigido com óculos. Logo, um novo mundo desvendou-se a ela. Pela primeira vez na vida, ela via claramente as palavras em sua frente. O salário daquela professora rural era pequeno, mas a despeito do pouco que tinha, fizeram um bom investimento que mudou completamente a vida de uma aluna repetente. E ao fazê-lo, encontrou uma nova dimensão em sua própria vida. Quando servirem dessa maneira, terão outra dimensão na vida. Conhecerão pessoas novas e interessantes. Encontrarão amizade e vida social. Crescerão em conhecimento, compreensão, sabedoria e em capacidade de realização. E testifico que, ao estender a mão ao próximo, encontraremos nosso verdadeiro eu e abençoaremos grandemente o mundo em que vivemos. A Igreja proporciona muitas oportunidades para o serviço altruísta. Irmãos e irmãs, Vocês nunca serão felizes se passarem pela vida pensando apenas em si mesmos. Dediquem-se à melhor causa do mundo, à causa do Senhor. O trabalho dos quórums e das organizações auxiliares, a obra do templo, o serviço de bem-estar, a obra missionária. Vocês abençoarão sua própria vida e a vida de outras pessoas. Não há outro trabalho em todo o mundo que seja tão cheio de felicidade quanto esse. Essa felicidade é especial. Ela vem quando servimos ao próximo. É real, é única, é maravilhosa. Façam da igreja sua amiga querida. Façam dela sua grande companheira. Sirvam em qualquer cargo para o qual forem chamados. Façam tudo o que lhes for pedido. Todo cargo que receberem vai aumentar sua capacidade. Já servi em muitos cargos nesta grande organização. Todo serviço traz consigo suas próprias recompensas. Isso exige devoção altruísta, lealdade e fidelidade inquebrantáveis. Vocês servirão em muitos cargos até o final de sua vida. Alguns deles talvez pareçam insignificantes, mas não existem cargos pequenos ou pouco importantes na Igreja. Todo chamado é importante. Todo chamado é necessário para o progresso do trabalho. Nunca menosprezem uma responsabilidade na Igreja. Abram espaço para a Igreja em sua vida. Façam com que seu conhecimento da doutrina cresça. Façam com que seu entendimento de sua organização aumente. Façam com que seu amor por suas verdades eternas se torne cada vez mais forte. A Igreja pode pedir-lhes que façam sacrifícios. Ela pode pedir-lhes que ofereçam o melhor que têm para oferecer. Nada perderão com isso. Descobrirão que isso será um investimento que lhes renderá dividendos por toda a vida. A Igreja é o grande reservatório da verdade eterna. Abracem sua causa e mantenham-se sempre firmes nela. Você quer ser feliz? Esqueça de si mesmo e envolva-se nesta grande causa. Dedique seus esforços a ajudar as pessoas. Cultive em seu coração um espírito de perdão por qualquer pessoa que possa ter-lhe ofendido. Busque o Senhor. Viva e trabalhe para elevar e servir seus filhos e suas filhas. Você sentirá uma alegria que jamais sentiu antes se assim o fizer. Não importa qual seja a sua idade, quer seja velho ou novo, não importa. Você pode edificar e ajudar as pessoas. Somente o céu sabe quantas e quantas pessoas neste mundo necessitam de ajuda. Muitas, muitas mesmo. Eliminemos as atitudes egoístas de nossa vida, irmãos e irmãs. Sejamos um pouco mais fiéis e nos esforcemos um pouco mais no serviço ao próximo. Mantenham-se firmes, ergam-se, elevem aqueles cujos joelhos estão fracos e apoiem os braços que pendem. Vivam o Evangelho de Jesus Cristo. Esqueçam-se de si mesmos. Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. O presidente Hinckley ensinou que nossa vida é um dom de Deus a ser usada servindo ao próximo. Como podemos estabelecer uma forma de viver servindo ao próximo? O que você acha que significa servir tendo os olhos fitos na glória de Deus? De que maneira o serviço de alguma outra pessoa abençoou sua vida? Por que servir nos ajuda a sobrepujar a autopiedade, o egoísmo e a solidão? De que maneira o serviço lhe trouxe felicidade? Conforme você lê as descrições do presidente Hinckley sobre as pessoas necessitadas, determine como você e sua família podem estender as mãos e servir. Por que esquecer de nós mesmos no serviço ao próximo nos ajuda a encontrarmos nosso verdadeiro eu? O que você aprendeu com as histórias na sessão 3? O presidente Hinckley aconselhou: dediquem-se à melhor causa do mundo, à causa do Senhor. Quais bênçãos vieram à sua vida por meio do serviço na Igreja? Escrituras relacionadas. Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. Capítulo 25, versículos 34 a 40. João, capítulo 13, versículo 35. Mosias, capítulo 2, versículos 16 a 18. Capítulo 18, versículos 8 e 9. Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 33. Auxílio de estudo. Ao estudar, preste muita atenção às ideias que lhe vierem à mente e aos sentimentos que tiver no coração. Você pode registrar as ideias que tiver, mesmo que pareçam não ter relação com as palavras que estiver lendo. Elas podem ser efetivamente o que o Senhor quer que você aprenda.